Você está ouvindo o Casal Flix. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast Casal Flix. Eu sou a Ana e hoje nós temos aqui um convidado mais que especial. Ele é um PNC, para não dizer outra coisa, não, mentira. Ele é nosso queridíssimo Andrei, do Prefiro Não Comentar. Diga olá para nossos queridíssimos ouvintes.
Olá, ouvintes, e eu ofereço 5 pratas para trocar de roupa com você.
E aqui ao meu lado também, como de costume, meu queridíssimo marido e companheiro de bancada,
Felipe Ribeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Caramba, estou muito feliz porque agora, nesse momento, a gente vai fazer um podcast com o Leôncio Transportes, galera.
Cara, se você não faz essa, eu faria.
É porque, pessoal, quando eu liguei pro Andrei, o meu celular é corporativo e ficou aparecendo aqui Leôncio Transportes. Caramba, que merda é essa, Andrei?
Alguém roubou um chip.
É, o que é mais legal é que nem é da mesma cidade, mas, né, tem problema.
Não, é porque eu acho que eles reciclam.
Tipo, não, assim, é com certeza isso.
Por exemplo, o Felipe, mão de vaca, não colocou crédito no celular dele há mil anos, e aí a linha dele bloqueou. Provavelmente já deve estar transferido para outro estado e outra pessoa tá usando. Porque eu acho assim, os mão de vaca que não bota crédito, eles devem ir cortando a linha e passando pra frente, né?
Mas aí que tá, eu realmente perdi meu número, aí eu fui lá, né, pra conversar. Aí os caras dizem que quando é dessa forma que é o meu, ninguém pega o número. O número, tipo, deixa de existir. Aí eu perdi o número da Clara, aí eu fui na Oi pra tentar simular uma portabilidade pra ver se eu conseguia resgatar o número, tá ligado? Aí o cara da Oi lá pesquisou e tal, falou, ó, esse número seu não existe. Então, tipo, o número, tipo, deixa de existir ali, não. Ele não faz portabilidade, sacou?
É, pode estar só com outro DDD também, sei lá.
É, pode ser.
É, quando você ligou sem DDD ou com DDD?
Com DDD.
Ah, tá. Bom, então eu não sei explicar, não.
Mas vamos lá, André, explica direitinho.
Vamos tirar a dúvida. Pessoal, vou divulgar o número aqui, aí vocês ligam pro André. Tô brincando.
Isso, pode ligar. Liga que eu faço transporte de tudo.
Mas vamos lá, Andrei, explica direitinho como é que funciona o seu podcast, o que, que vocês abordam lá e tal, conte pra gente.
E me tirar a dúvida, vocês são uns bando de pau no cu mesmo? Ou são
isso com certeza.
Olha, sim, a resposta é sim pra todas as alternativas. O podcast surgiu com uma ideia bem besta. Um dia, eu até tenho 3 episódios que a gente gravou totalmente experimental pra saber como que a gente ia fazer. A gente nunca postou esses episódios, porque dá vergonha.
Mas sei como é que é.
A gente tem um projeto mais pra frente, né? De liberar esses episódios pra algumas pessoas. Se vocês quiserem, até mando pra vocês. Mas a gente começou gravando um belo dia que tava eu, o Arthur e o Tairone. O Arthur deu uma sumida esse ano, porque ele tá trabalhando com edição de política, então tá difícil pra ele.
É mesmo, velho?
É, ele trabalha numa produtora de vídeo daqui da cidade, eles pegaram um candidato pra produzir, então ficou bem corrido pra ele.
Cara.
Aí a gente começou a gravar no meio do assunto, ninguém entendeu nada, assim. Eu até puxei um ganchinho no começo. E aí a gente gostou, achou legal, e a gente começou a procurar alguns convidados pra trazer um pouco de informação, pra dar um tom mais de entrevista em alguns episódios.
Sim.
Mas sempre fazendo gracinha, sempre... É, voltado pra humor mesmo. A gente só não abordou muitos temas sérios, assim, pra não correr risco, né? Porque a gente não se encaixa nos lugares de fala, né?
Uhum.
Então a gente acha melhor não entrar onde a gente não foi chamado.
Porque senão a galera cancela, né?
É, tem isso de cancelar que a gente tem um pouco de medo, mas o nome nem era pra ser PNC, né? O nome era pra ser Passa Mangueira, porque a gente tem o péssimo hábito de fumar na igreja. Só que... A gente pegou e falou assim, não vamos colocar isso que a gente vai limitar. O pessoal que não gosta de narguilho não vai querer conversar com a gente, né?
Pô, mas vou ser sincero, vocês escolheram um nome muito bom, cara. Prefiro não comentar. É excelente, cara. Muito bom mesmo.
Ah, obrigado. Tipo, a ideia foi minha, porque o Tyrone queria colocar um nome mó idiota, lá que eu não vou falar aqui. Mas aí eu falei, nossa, Tyrone, você é muito pau no cu, cara. Aí eu falei, pau no cu, vamos procurar uma palavra... que fique com a mesma sigla.
Uhum.
Aí eu juntei, prefiro não comentar, falei, ó, a sigla vai ser essa. O nome é esse, o que vocês acham? Aí os moleques gostamos e aí ficou.
Porra, muito bom, velho. Inclusive a gente entrou na podosfera basicamente na mesma época, né, mano? A gente ali, eu comecei em março com a Ana, e vocês, foi quando?
Foi 28 de abril.
Olha aí, velho, foi bem perto, né, um do outro, né? E foi. Eu gostei muito da ideia que vocês aprimoraram no podcast de focar em entrevista, tá ligado? Eu acho uma ideia legal, e eu já comentei uma vez com a Ana que eu pensei em fazer o seguinte... Tá entrando na moda agora isso, né? De entrevista, igual o Flow Podcast. Aí agora tem também o Eu Fico Louco, que é de entrevista de pessoas conhecidas, né? Eu queria fazer um podcast de entrevista, mas só de pessoa que ninguém sabe quem é.
Aí
tá
ninguém
ligado?
Ouvir também, né?
Não, mas a ideia era pegar uma pessoa comum, mas que ela tem alguma coisa.
O Leôncio Transportes, né?
É, pegar o Leôncio Transportes, tá ligado?
Entrevistar ele.
Entrevistar o cara e mostrar que. E mostrar o lado do cara que é interessante, entendeu? Mas não um cara populazão, cabuloso. Pegar um cara desconhecido, sacou?
É, mas aí você joga a ideia no ar sem como é que chama? Colocar a ideia em prática. Outra pessoa escuta, bota a ideia em prática e aí você que vai ficar de copião.
pode ser.
Não. Vou falar um negócio aqui. É, esse podcast que o Felipe teve a ideia é muito boa, mas ela já existe.
Ah, com certeza, mano.
Quem fez isso, depois vocês procuram o Brian Rizzo. Eu tava lá.
Ah, cara, não, já sei. Não, todo mundo que vai no Eu Tava Lá
é conhecido,
tipo,
pô.
É pseudo conhecidozinho.
É, eu tô falando uma pessoa, mano, que tem 50 seguidores, tá ligado? Sim. Eu não tô falando, tipo... Sim. É porque o Brian, ele conversa com pessoas já que tem uma certa influência ou alguma relevância. Eu tô falando uma pessoa que não tem relevância, entendeu? E puxar algo dela, entendeu?
Não fala isso, cara. Você vai magoar a pessoa.
É, aí depois...
Uma pessoa que não é muito conhecida, entendeu?
Um Zé Ninguém.
Não, cara, eu quero um Zé Ninguém, entendeu? A ideia seria essa. Mas é uma ideia que...
Aí, tá bom pro... O nome do programa já pode ser
Zé
isso.
Zé Ninguém.
O Zé Ninguém da semana...
Zé Ninguém Podcast, né, mano? Zé Ninguém Podcast.
É maravilhoso.
Não, é bom, esse nome é bom, esse nome pega. Pô, quem vai aparecer no Zé Ninguém agora, tá ligado?
É,
com vocês,
então,
Leôncio.
É, exatamente.
É, Leôncio Transportes.
Mas aí, André, o que você tá assistindo de bom? Conta pra gente.
Cara, a gente começou a ver Peaky Blinders, porque...
O pessoal fala bastante, né?
Elogia muito.
Fala muito. E esse foi o primeiro motivo da gente não começar a ver antes. É muito mainstream e a gente fica meio, sei lá, não sei. Eu acho, por exemplo, Dark é uma série que eu até tenho vontade de ver. Mas eu não tenho muito, assim, aquela... Sabe aquela... Falta aquele start pra
Tô
você?
Tô ligado.
Tá faltando isso.
A questão de Dark, pra mim, é o seguinte...
É porque é chato pra
caramba. É porque eu preciso de me esforçar muito. Eu não tô na vibe de ter que pegar um caderno e ficar anotando enquanto tá rolando as paradas, tá ligado? Eu não tô nessa vibe, entendeu?
É uma faculdade sem diploma.
Exatamente.
É complicado. A gente assistiu uma que chama Ares, que é uma crítica sobre a colonização holandesa e sobre a escravidão. A Holanda teve uma construção... parecido com a do Brasil.
É mesmo?
Questão de trazer... Sim. E por eu ser apaixonado pela Holanda, eu estudei bastante da história da Holanda.
A gente sabe, pô, porque você gosta da Holanda, pô. A gente já tá ligado já. Lá fornece umas paradas que você acha da hora, a gente sabe, pô.
Aí, tipo, eu estudei muito. E aí, quando eu comecei a ver a série, pô, eu reparei que não tinha nenhum negro na sociedade. Falei, pô, essa série é uma crítica ao racismo. Foi no primeiro episódio. Você não precisa ser um gênio pra isso, tá? Não tô falando que eu sou um gênio, mas se você prestar atenção nos detalhes, você pega isso muito fácil. Só que é uma série muito chata, cara. É horrível.
Nossa.
É horrível. A ideia dela é maravilhosa. Só que você imagina... É como se você desse... Vocês podem até não gostar de Game of Thrones, não sei. Eu vi vocês falando do último episódio que não ficou legal.
Eu gosto bastante, tirando as últimas duas temporadas aí. A Ana realmente assistiu mais assim, tipo... Ah, só tô assistindo aqui porque você tá assistindo, vou te acompanhar, tá ligado, Ana? Assisti meio assim.
Sim, mas eu falo, mesmo que a pessoa não goste, ela tem que admitir que é uma história muito bem feita.
Bem produzido,
muito bem criado. Você imagina o Tolkien, escreve o início da história, dá a ideia principal pra uma criança de 10 anos fazer. É isso que aconteceu, porque é uma puta de uma ideia, né? Você Sim. fazer um tema desse, trabalhar sobre isso, só que ele não faz você sentir emoção por nenhum personagem. Ele não, é uma visita de cadeia, mano. Você não tem contato com a pessoa. E é muito curto, porque os episódios são, sei lá, 29, 30 minutos. Então, você não tem tempo pra se apegar aos personagens, você não tem tempo pra sentir alguma emoção pela história. Ela só vai passando na sua frente, entendeu? Uhum. É muito estranho, assim. O cara podia ter aproveitado muito mais. E uma segunda temporada, pode ser que aconteça, né? Talvez venha a ser melhor, porque eles jogaram ali, algumas pessoas acharam, pô, legal a ideia, só que precisava trabalhar mais. Porque tem muitas coisas ali que não ficam respondidas.
Você viu potencial, então, né? É uma série que você viu potencial. É.
E tem alguma plataforma? Falta
lapidar.
Tá disponível em algum lugar? Ou não?
Tá na Netflix.
Netflix, né?
Tá na Netflix.
É curioso, assim, do jeito que você falou, deu uma certa curiosidade.
Não, não vê não. Você
vai Vou te indicar, mas não vê não, né?
Não, mas é igual a série que saiu, tinha atualmente, que eu até comentei num Casal Flix Solo, que é a série Biohackings. Ela tem uma ideia legal, uma premissa de vingança. Você vê potencial, só que os caras não fazem direito, entendeu? É uma série que você fala assim, pô, é velho, tem um potencial foda, mas não foi feito bem feito, tá ligado?
Sim, é a sensação que eu tive. Fiquei até triste, porque a série tem uma ideia muito boa mesmo.
Da hora, eu vou pesquisar ela, vou ver se...
Eu não vou não, você falou pra não ver.
É uma não indicação, né?
Isso, é uma não indicação. Coisa de PNC.
É,
né?
Tinha que ser.
Mas é Umbrella Academy, eu gostei muito.
É legal. É. A gente tem que fazer ainda um podcast sobre.
Só achei essa última temporada assim um pouco maçante demais. Roda demais pra chegar a algum lugar e no final não chega muito em lugar nenhum, né?
A primeira temporada também é assim, roda, tem muita coisa, mas aí no fim é sempre algum problema que eles têm que resolver de viagem no tempo, rolou alguma cagada. Parece que vai sempre ser esse limbo de... É um B.O. que eles têm que resolver e no final vai dar outro B.O. que no final tem que dar outro B.O. que tem que viajar no tempo antes, tá ligado? Eu acho que os caras estão presos num efeito borboleta, tá ligado?
É, isso faz perder o interesse.
É tipo o X-Men com a Regina Volpato do Casa de Família, que eles estão brigando em família o tempo inteiro.
É.
E não é nem a Cristina Rocha que ela é mais legal, que ela gosta de barraca. É. A Regina Volpato era muito zen, né?
Calminha.
Então, é tipo isso aí. Mas é legal, eu gostei.
Pô, da hora. E você, amor, você tá vendo algo?
O que é que eu tô assistindo?
O que você tá assistindo?
24 horas A Fazenda. Galera, tô passando só raiva com o Play Plus, que corta as porcaria na hora que tá os barracos, na hora que tá as conversa massa, eles cortam pra porta do banheiro, cortam pra nego dormindo, nas festas, não filma as coisas, e aí acontecem as coisas, você é obrigado a assistir depois na Record no ao vivo, que aí eles pegam, editam lá do jeito que eles querem, e induz a gente a achar que a situação foi de uma forma que não foi, mas eu não consigo parar de assistir, mesmo passando raiva todo dia.
Você ficou sabendo dessa polêmica, André?
Eu parei na Fazenda, eu não sou muito de acompanhar a reality. Não porque não gosto, mas sim porque não tenho hábito. Mas eu sei que a Juju queria matar as galinhas.
Não, pô, o lance da Play Plus é que os caras... É como se fosse exemplar, assista 24 horas de A Fazenda antes de todo mundo, tá ligado?
Ah, tá.
Só que aí os caras, mano, eles manipulam a edição... No Play Plus, entendeu? Exemplo, quando tá rolando um barraco, os filha da puta tira do barraco e coloca um cara olhando pro nada e lavando a louça. Porque eles querem colocar essa cena na Record à noite, entendeu? Então os caras vendem pra você um produto pra você assistir antes de todo mundo, só que eles escondem os barracos e só deixam a gente ver gente lavando a louça, limpando o banheiro, pois né, mano?
Às vezes dá vontade até de chamar o Celso Russomano, porque é muita propaganda enganosa, porque eles falam, assista tudo em primeira mão, 24 horas, veja tudo que tá acontecendo. Só que isso não é possível, porque eles manipulam, não é igual o pay-per-view do BBB, que tem várias câmeras, você pode escolher o que, que você quer ver e tal, lá não. É uma câmera só que eles escolhem as coisas. E no momento que tá acontecendo algo relevante, eles tiram, às vezes eles cortam algo.
André, às vezes tá rolando, pô, um barraco cabuloso, ou eles estão falando de alguém...
Mas às vezes nem é barraco, não, tipo assim, estão falando alguma coisa da Globo, sei lá.
Ou às vezes eles estão falando de alguém da Record, sei lá, aí os bichos, às vezes, te colocam no mudo, pô, aperta o botão do mudo, aí você fica vendo os caras falando sem som, tá ligado? Os caras são muito filho da puta, velho.
Tava no... Essa semana foi... Passou vários dias nos trend topics do Twitter. Play Plus, lixo. Todo mundo reclamando. Só que aí somos um bando de otário. Tá lixo, mas a gente continua vendo. Porque somos um bando de otário.
Ah, mas é porque é aquela. Os caras vão querer jogar um pouco de audiência pra Record, né? Que é pro... Isso aí é... Na minha opinião, é filho da putagem mesmo. É.
Super filho da putagem.
Os caras do marketing estão de parabéns. Eu tenho certeza que a Record tá se beneficiando com isso.
Não, mas é que é tá, os mano. A Record tá sendo... É uma filha da putagem, mas é que tá. Se você tá pagando pra ver o bagulho com antecedência e os caras cortar as partes interessantes só pra tu ver os outros lavando louça, é uma filha da putice, pô.
É uma filha da putice, velho.
Eu também acho. Porque você tá induzindo, você tá. Primeiro, você tá sendo, né? Tá enganando a tua audiência. E segundo, que você induz uma venda casada. Que tudo bem, você vê a Record, não é pago.
Sim.
Mas não é o que você não tá recebendo o que você tá pagando.
Né? Exatamente, pô. Eu não sei se isso abre brecha pra, igual a Ana falou do Celso Sulman, ela falou uma vez, ela falou comigo essa semana também isso.
Abre.
Eu não sei se abre uma brecha, porque eles estão entregando, eles entregaram o seguinte: assista a Fazenda 24 horas. Eles entregam 24 horas. Só que é 24 horas da galera dormindo ou lavando louça, entendeu?
Devia mudar o nome de A Fazenda pra A Faxina. Porque só mostra o povo varrendo a casa, lavando a louça e fazendo comida. Caralho, que raiva, velho.
É foda.
Parece um programão do Polishop vendendo produto de limpeza, tá ligado?
É, velho.
24 horas, Pato Purifique, IP.
Nossa. Que merda.
Por aí vai.
Mas vamos lá, amor. Qual é o tema de hoje? Introduz pra gente aí o assunto.
Vou introduzir. Então, a gente hoje escolheu um tema, né? Que é o lançamento, o grande lançamento aí dessa semana da Netflix, né? Que promete muito. Que é o filme Enola Holmes.
Exatamente. Lê a sinopse pra gente aí, amor.
Enola Holmes é uma menina adolescente cujo irmão, 20 anos mais velho, é o renomado detetive Sherlock Holmes. Quando sua mãe desaparece, fugindo do confinamento da sociedade vitoriana e deixando o dinheiro para trás para que ela faça o mesmo, a menina inicia uma investigação para descobrir o paradeiro dela, ao mesmo tempo em que precisa ir contra os desejos de seu irmão Mycroft, que quer mandá-la para um colégio interno só de meninas.
É isso aí. E, André, você já tinha ouvido falar que ia sair esse filme ou não?
Então, cara, eu vi o pessoal comentando e... Depois, logo em seguida, você falou pra mim, já ouviu o filme e tal? Eu tinha ouvido falar o nome só, mas eu não tinha ficado sabendo que ele tava sendo produzido, entendeu?
Entendi.
Uhum. Só que aí, quando eu olhei o elenco e eu vi que a... Helena Carter, que é a Bellatrix.
Sim.
Ia fazer, eu já falei, não, eu preciso ver esse filme porque eu sou apaixonado
nessa. Eu também.
Mulher. A Ana gosta muito dela, velho. Todo filme que ela tá, a Ana já. Só de eu falar, oh, vai tá a Helena, a Ana já fica doida. Ela gosta muito dessa atriz.
Eu também, cara. Nossa, eu acho ela sensacional. Ela me perturbou no Harry Potter e ela me instigou nesse filme.
Ah.
Porque a genialidade do personagem dela pra mim.
Sim. Desde de Clube da Luta, né, que ela foi a primeira grande, assim, aparição dela, que ela sempre veio com esses estilos, assim, de personagens excêntricas, né, diferentonas e tal, ela sempre vem nessa linha de personagem e, brilhantemente, adoro todos os personagens dela.
A escola dela é meio que na pegada ali do Johnny Depp, né, que ela gosta sempre de ser extravagante, ter uma atuação um pouco caricata, mas ao mesmo tempo teatral, tá ligado, não é?
Sim,
ela tem essa vibe.
Sim.
Mas
eu acho que se tem duas pessoas muito parecidas, são esses dois que você falou. Porque ela seria o Johnny Depp mulher, na minha visão.
Aí que tá. Eu já falei isso uma vez com a Ana e ela ficou puta. Porque quando você coloca não, assim, parece que tipo ela assim, é inferior, tá ligado?
Ela é tão boa que dá para comparar com um homem.
É.
Parabéns, tá ligado?
Não, mas eu diria que o Johnny Depp é tão bom que dá pra comparar com ela, porque eu ainda acho ela mais atriz do que o Johnny Depp, na minha opinião.
Não, então você tem que colocar, tipo assim, você tem que falar assim, o Johnny Depp é uma versão masculina da Helena Bonham, entendeu?
Exatamente, fica mais justo.
Beleza, vamos voltar então, é isso que eu quis dizer, desde o início.
E legal que eles contracenam, né, sempre juntos, sempre fazem esses personagens... E eles são um casal, velho, que todo filme que eles fazem juntos, todo trabalho que eles fazem juntos fica excelente. Principalmente com o Tim Burton.
É verdade.
É um trio, assim, perfeito. Eles dois com o Tim Burton é um trio perfeito.
Sim. É, em relação ao filme, a primeira coisa que eu tenho pra reclamar, na minha opinião, antes da gente entrar no assunto em si, é o tempo. O filme é 2 horas e 3, velho. O filme é muito longo. O filme podia ser claramente um filme de 1 hora e meia rápido, entendeu? Eu acho que isso atrapalha, deixa o filme arrastado.
É, concordo.
É, eu percebi esse negócio de arrastar, mas eu acho que talvez se eles dessem uma adiantada, o filme ia ficar a mesma coisa que eu tive a impressão de algumas séries que eu vi. Essa que eu falei da Ares, por exemplo. Fica muito corrido. Eu acho que ele queria... Acho que o filme tenta passar pra gente, sei lá, da demora em procurar... Eu não sei explicar não, o que eu penso.
Eu entendi mais ou menos o que você quis dizer.
É, mas assim, pra mim, o que eu achei que deixou essa impressão de arrastado, porque no início ele é muito... Explica ali rápido, as coisas vão acontecendo e tal. De uma hora pra outra já mostra ali, acompanhando o crescimento dela, até, né, de fato chegar a história que vai ser desvendada. Isso tudo passa muito rápido. Aí quando chega no momento, né, que o fato principal do filme acontece, que é o sumiço, né, da mãe, quando isso acontece, aí começa uma lentidão, assim, repentina e tal, e não retoma o ritmo do começo. Eu acho que a questão foi essa. Que no começo segue um ritmo, a gente pensa que vai ser assim, só que esse ritmo é quebrado, e aí a gente fica na expectativa de retomar o ritmo inicial.
Sim, é verdade.
É, pensando por esse lado é verdade, né? Que os filmes em geral eles começam bem devagar e aí eles vão acelerando e tira o fôlego. Esse aí é o contrário, ele começa assim, aí você fala assim, putz, agora vai dar uma respirada e já vai voltar de novo. Não, aí você respira bastante, porque só no fim que ele vai
Sim.
dar uma agitadinha de novo.
E o que, que vocês acham da Enola, né? Interpretado pela Millie Bobby Brown, né? A atriz que faz a Eleven do Stranger Things. Vocês acham que ela entregou o papel? Que vocês acham?
Eu acho que ela entregou bem, assim. Ela é uma atriz, né? Jovem, tal, criança, começando agora. Só que eu acho que ela já tá começando a se prender naquela atriz de um personagem só. Porque é muito parecido, eu achei, a interpretação dela com a Eleven.
E é parecido a também questão com ela no Godzilla,
no
tá
Godzilla,
ligado?
No Godzilla, não assisti
muito...
Godzilla.
Assistiu, bebê. Você assistiu os dois. Ela é muito parecida com
assistiu Godzilla?
Assistiu. Ela tá no Godzilla, que a gente viu no cinema. O filme 1 a gente viu em casa e o 2 no cinema.
Não lembro, não.
Mas ela é bem similar à atuação dela no Godzilla. O que, é que você achou, André?
Cara, no Godzilla, eu nem sabia que era ela que fazia, vou ser sincero. Mas, não, porque eu não sei nem se eu vi Godzilla.
Eu tô
desculpa,
assim,
gente.
É um filme muito esquecível, tá ligado?
Eu tenho certeza. Então, mas eu vi pouco de Stranger Things, mas eu notei a mesma coisa que a Ana falou. Ela vai ser uma Jennifer Aniston nova. Né, que ela pode fazer qualquer filme,
Sim.
mas ela ainda vai ser a Rachel.
Isso.
É verdade, entendeu? É verdade.
Isso não é ruim. Pra gente, mas pra ela é. Entendeu?
Eu acho que é o contrário.
Eu
acho que é bom pra ela.
Por quê?
Porque aí ela já tem os trabalhos certos, quem os diretores que escolher que chamar ela já sabe o que, é que ela vai entregar. Então ela vai ser a queridinha ali de um certo estilo de filme ou de série, como é o Tom Cruise, como é o Brad Pitt, esse pessoal assim que...
Ashton Kutcher.
Sim.
Então pra eles é ótimo, agora pra gente não, porque a gente assiste o filme e parece que é o mesmo personagem, só mudou de roupa.
Só que ao mesmo tempo ela atua bem, tá ligado?
Ela atua bem, não que ela atue mal, mas é uma atuação repetitiva.
Sim. Isso é verdade.
A gente fala isso e ao mesmo tempo a gente tá cagando no pau. Porque a gente acabou de falar da Helena e a Helena é a mesma coisa. Ela ela tem sempre o mesmo estilo de personagem. Sempre essa personagem excêntrica zona, com aquele mesmo penteadão, com as rouponas e tal. Então a gente critica uma e exalta a outra, sendo que é a mesma coisa.
Não, aí que tá. A Helena, ela gosta desses personagens excêntricos, mas ela muda. Em cada atuação, se você vê ela no Clube da Luta, ela é totalmente diferente do que ela é na Enola Holmes. Se você vê ela na Enola Holmes, ela é totalmente diferente do que ela é em Harry Potter. Ela tem a vibe excêntrica, só que ela muda o tom de atuação, entendeu?
Eu acho que o que permanece nas personagens dela, que são sempre mulheres fortes.
Sim.
Mulheres com presença. Mas eu não vejo ela extremamente igual uma personagem a outra. A parte do excentrismo, ok, concordo com você.
É, eu acho que...
Mas eu não vejo ela falar, putz, é a Bellatrix. Eu me referi a Bellatrix, não sei como fala, né? Mas porque eu sei que é um personagem que todo mundo vai conhecer, da nossa geração, assim.
É verdade.
Então, eu acho que ela consegue diferenciar. Eu não acho que a Enola não conseguiu diferenciar. Só que eu, assim, vendo, eu falava assim, nossa, parece que eu vi ela em algum lugar. Aí eu lembrava muito da Eleven, uhum, enquanto ela tava, né, no filme. Mas eu acho que também porque... Se você comparar a Enola com o Stranger Things, eles não têm ligação direta, mas são dois são duas obras que têm a ver com mistério, né?
Não, e tem a ver com mistério, então, e nas talvez... duas obras, a Millie Bobby Brown tá perdida, entendeu?
É meio que perdida,
sozinha. É, sem saber o que fazer.
Tem que encontrar o próprio caminho, tem que encontrar a força em si mesma, não sei o quê, né?
Exatamente. Então eu acho que o erro tá no diretor, não nela. Ela vendeu o que ela foi proposta, né, a entregar.
Sim, é.
Agora, eu gostaria de ver ela num drama muito forte, aqueles dramas de tipo Marjoristiano, sabe? Que fica chorando o tempo inteiro. Sim. Ou aquelas comédias bem escrachadas.
Pra ver o outro tom de voz dela mudando totalmente o gênero, né? Isso você quer dizer.
Isso, porque aí você fugiria, teria como, ela teria mais possibilidade de fugir do que ela foi até agora.
Sim, e outra coisa que é impressionante, velho, é o dinheiro que ela recebeu pra fazer esse filme. Ela recebeu 30 milhões, convertendo pro real, entendeu? Então ela recebeu, tipo, sei lá, 6 milhões, sei lá, tá ligado? Mas mesmo assim, velho, é uma grana muito grande, né, bicho? Ela tá muito forte já no mercado, né?
Vixe...
Ela tá equivalente à nossa Larissa Manoela, né?
É, exatamente.
Caramba. Vocês, desculpa, Ana, mas a sua fala agora me deu... Eu vou fazer uma pergunta. Vocês conseguem imaginar a Larissa Manoela em Stranger Things?
Não, eu digo assim, em relação a tá ganhando dinheiro. Não,
por favor, imagine.
Caralho, velho.
Não, eu não consigo, velho, eu não consigo.
Ia ser muito épico.
Isso é.
Imagina se eu tenho o Kingsbury lá, eu não sei como é que fala direito o nome dele até agora. Fosse o Cirilo, ia ser nossa!
Ela ia levar ele pra Disney.
É, tipo isso.
É.
Mas em relação ao filme, vocês gostaram? Vocês acharam legal a premissa? Vocês gostaram dessa vibe? Porque o filme tem uma pegada bem feminista, né, cara? Tem uma pegada forte, sim, mulher forte, né? O que vocês acharam?
Diga, Andrei.
Ah, eu acho que é um filme... A única... Por exemplo, as pessoas não atentas, a única pista de que é um filme feminista, fora, né, os aspectos do filme mesmo, é quando ele pega o livro de feminismo da mãe. Porque fora isso, não fica falando, ah, esse filme é um filme sobre feminismo.
Não fica, mano.
Pelo contrário.
O filme deixa claríssimo o tempo todo que é as mulheres lutando contra os direitos, as mulheres...
Querendo votar,
as mulheres querendo mostrar que elas são capazes.
Mas é o que eu tô falando. Ele não fica falando assim... A personagem não fica nessa autoafirmação. Ela mostra, o filme mostra o tempo inteiro.
É algo natural,
que é sobre,
né,
feminismo. É algo natural, é isso que eu tô falando. Não é forçado o tempo inteiro, entendeu?
Sim, entendi.
É uma coisa bem natural.
É verdade.
Mas o que eu tô falando também não é uma crítica a isso, entendeu?
Uh-huh.
Eu só tô falando que ele deixa de uma forma fluida para as pessoas verem que o feminismo não é o que o pessoal vive crucificando. Porque tem uns caras que ficam falando, porque você é feminista, isso e aquilo.
Raspar o sovaco, né?
O filme mostra... Que o feminismo é apenas uma luta por direitos, por igualdade, né?
Sim.
Pelo seu próprio espaço, pelo seu próprio espaço, pelo que eu tenho de visão, né? Pelo que eu acho, pelo que eu entendi até hoje.
Uhum.
Mas eu não sei exatamente o que é feminismo, porque, sei lá, eu prefiro não comentar.
Porque você não tem lugar de fala, meu filho.
Exatamente.
E você, amor, você como sendo a única mulher da bancada, o que você tem a dizer?
Tipo assim, é legal essa forma como eles trouxeram, igual o Andrei falou, foi uma forma muito fluida, natural. Não deixou chato, não deixou aquele... Olha lá, chata. Lá vem mais uma vez o pessoal da lacração. Não deixou com esse tom, entendeu? Não deixou com um tom natural de mostrar realmente, de fato, a que é, para que veio. E a luta da mulher desde jovem para buscar o seu espaço nas coisas simples, entendeu? Não é ela ali de escolher o que ela pode usar, o que ela pode fazer, o que ela quer ler. Coisas simples, do dia a dia, e a gente vê a diferença naquela época, como era vista, né? E aí a gente vê até pelo olhar do Mac, né, McFly, ó, como é que é o nome dele?
Mycroft.
McFly.
Caralho. do Microsoft.
A gente vê pelo olhar dele o quão crítico ele é com a mãe por ela ter esse lado, essa posição de mostrar pra filha dela, né? Como é o mundo, que ela é livre pra ter as escolhas dela e tal. A todo momento ele fala da mãe com a falta de respeito, com...
É verdade.
Com a crueldade tremenda, como se ela fosse louca, como se ela fosse uma irresponsável, sabe?
É porque ele, tipo, simboliza o homem antigo, né? O Mycroft, né? O homem daquela época, o homem machista, né, cara?
Sim.
Mas, ó, uma coisa que eu achei interessante do filme é o seguinte. Tem aquela cena que a Enola fala que ela foi salvar uma ovelha, né? No meio do penhasco. E ela quase acaba morrendo, né? E a mãe dela depois briga com ela, falando, ó, você não pode... Você tem que salvar as pessoas, mas se você correr risco, você é melhor você não fazer. Vocês lembram dessa cena?
Sim. Que a mãe dela fala, como mais forte, você tem, entre aspas, a obrigação de ajudar o mais fraco. Mas se isso te põe em risco, não é algo que não vale a pena, né?
Então, aí o que eu achei interessante, que mudou o caminho, o foco da mãe dela pro dela é o seguinte. Porque a mãe dela é aquela feminista raiz... Que ou vai ser do nosso jeito, a gente vai explodir o plenário, a gente vai tacar fogo na cidade, a mãe dela tem essa vibe. No momento que a Enola, ela tá com o menino, e ela vê dois caminhos, e ela segue, e ela prefere seguir um caminho, aí mostra essa cena, faz tipo um flashback do penhasco, que é o quê? Ela mudou totalmente ela teve um pensamento totalmente diferente do da mãe dela. Ela resolveu salvar a ovelha no penhasco. E no final, quando a mãe dela volta, é legal que a mãe dela fala pra ela assim, ó, você resolveu fazer o seu próprio caminho, e do jeito que a Enola fez, funcionou melhor do que o jeito da mãe dela, porque ela não precisou de tacar fogo na cidade. Ela salvou um cara que a votação dele foi crucial pra as mulheres terem seus próprios direitos, né? Isso eu achei interessante do filme, achei uma abordagem legal, diferente.
Ela tacou fogo de um jeito diferente.
Sim. Sim.
Porque ela acabou... Ela sem a violência, né? Mas eu acho que ela fez a escolha certa. Aqui no início, eu percebia do filme que ela ia mostrando a diferença entre ela e a mãe. Assim, embora não tenha mostrado... Eu acho que não mostrou metade da mãe do que mostrou dela, né? Mas eu percebi que ela pegava muito... Eu não sei se eu tô tendo visão errada, gente. Vocês até me corrigiram.
Fala aí, sua visão.
Mas aí que tá, não existe visão errada, né?
Foi a forma que você absorveu o filme.
A arte é isso, visões diferentes.
Ah, sim. Não, que a minha visão foi essa. Por exemplo, a mãe dela, ela esse negócio por lutar. Talvez porque ela teve o apoio da mãe... de pequena, então ela pra ela aquilo tava normalizado. Agora a mãe viveu numa sociedade muito pior pra ela, muito mais machista do que ela viveu, porque ela viveu muito com a mãe que dava liberdade pra ela. Você é mulher, você é livre pra qualquer coisa, entendeu? A mãe já viveu em outra construção social.
É verdade.
Então eu acho que a mãe, ela sofreu muito e ela reagiu muito mais agressivamente porque era o jeito que ela tinha que se expressar ali. A filha tinha um pouco mais de liberdade porque o contato maior que ela teve foi com a mãe e com outras mulheres também, tanto que ela tem a contato com a Susan, eu não lembro o nome dela agora, que é aquela lutadora lá que ensina ela a lutar.
Edith.
É, a Edith, isso.
Não, a atriz, Suzy, acho que é Susan o nome
Suzy
dela.
Suzy Walkma, não sei como é que fala, Walkma.
É, essa mulher aí. Então ela teve mais contato com mulheres, então ela já tava mais... Eu acho que ela tava mais macia no jeito de ver com as coisas, porque... A mãe dela tinha ficado um pouco mais enrijecida com a sociedade porque ela precisava mostrar isso e as pessoas só iriam respeitar as mulheres se as mulheres agissem, na minha visão ali, com mais agressividade, mostrar que ela pode,
sim,
assim. Porque
sim. Você
vê quando o cara vai lutar com ela, fala, você vai perder pra uma mulher, um negócio assim, é só uma menina. Eu acho que eu vi isso em alguma parte do filme, ou então foi algum outro filme que eu vi. Bom, enfim. Eu percebi que ela, não sei, ela era um pouco mais...
Sim.
Eu não sei se é gentil, cara, um pouco mais...
Perdeu, eu não sei que perdeu frase, a palavra, cara. Mano.
Eu entendi.
Eu entendi também.
Obrigado.
Exatamente, obrigado. Isso, eu concordo com você. Porque, assim, se a gente colocar, trazer até pro nosso mundo real, É isso que você falou. Antigamente, né, nossas antecessoras, tinha que queimar sutiã na rua, tinha que morrer queimada, sabe? Tiveram que passar por isso, tiveram que morrer, tiveram que ir pra luta, tiveram que partir pra violência, partir pro extremo. Pra hoje, a gente que tá aqui, eu, por exemplo, como na posição da Enola, a gente combate, a gente enfrenta de outras formas, mostrando também a intelectualidade no sentido de poder falar por igual, de poder sentar e falar e expor nossas opiniões, né, nossas justificativas, enfim, de uma maneira mais passiva. Mas sim, quando a gente diz passiva, não quer dizer submissa, né? Uhum. Mas sem a necessidade da extrema violência que era, igual quando era com a mãe dela, né? Ninguém ouviria ela, ninguém, entendeu? Ela não teria esse direito. Então ela tinha que tacar fogo, tinha que explodir, tinha que aprender a lutar. E nesse aspecto eu concordo com você, que é bem isso. Dá até pra gente fazer essa... trazer pra realidade, que de fato é assim, como tudo na vida. Quem lutou antes, igual a gente pode colocar aí no... Em todo tipo de movimento por igualdade, quem lutou antes da gente, deu sangue, né? Literalmente deu sangue. E hoje a gente consegue lutar de maneiras diferentes, né?
Abriu espaço pra que hoje a diplomacia consiga fazer... tomar o lugar das guerras sanguinárias.
Exatamente.
Então, você viu que a gente teve um diálogo, como é que eu posso falar? Uma discussão legal, né? Sobre essa pegada do filme, né? Ele sobre abordar legal essa parte da criação da Enola, né?
Sim. E mostra, como o Andrei falou no começo, a diferença do feminismo, que às vezes não é o que as pessoas, que tá implícito na cabeça das pessoas, né? Que é queimar sutiã na rua, sabe? Não raspar o sovaco, que as pessoas, muita gente ainda acha que é isso, né? Mostrar o outro lado, não é aquele. Às vezes tem, as pessoas acham que tem a necessidade de partir pra esse lado extremo, mas tem o outro lado de se colocar também. E a Enola vem mostrando esse outro lado de se colocar, né? E naturalmente, ela não chegou com esse... Em nenhum momento ela deixou explícito isso, de eu vou ir, vou fazer, vou acontecer, porque eu quero igualdade, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não, naturalmente o caminho dela, a bagagem que ela trouxe através da mãe e tudo mais, ela levou a chegar a esse ponto naturalmente, né?
Exatamente, amor. Realmente, você falou tudo. Mas o que vocês acharam da atuação do Henry Cavill como Sherlock Holmes, né, cara? Porque... ele é um Sherlock Holmes diferente do que a gente viu já na mídia, né? O que você achou, André?
Cara, eu tava acostumado a ver o Homem de Ferro como o Sherlock Holmes. Uhum. Aí eu fui ver o Super-Homem, eu falei, pô, diferente,
né? É, diferente.
Mas, cara, eu gostei. É que, assim, talvez eu seja fácil de agradar, né? Mas eu gostei da atuação dele. Eu não achei ele muito... Eu não achei ele tão presente como eu achei que o personagem ia ser. Eu achei que o personagem ia ser até mais presente, mais decisivo.
Eu sabia que ele ia ser assim, mano, porque ele é um ator muito caro, entendeu? Então eu imaginei que ele ia aparecer pouco, sabe?
É que eu não tenho muita noção, porque a hora que você falou 30 milhões pra ela, eu falei, maluco!
É, cara, é muito dinheiro. Ele deve ter aparecido aí no máximo no filme uns 15, 20 minutos, né, cara?
Ele apareceu numa hora, na hora da reunião, depois ele apareceu, acho que lá na... tô dando spoiler aqui.
Não, né? mas pode dar, a gente não entra muito no filme, mas a gente comenta meio superficial, e se tiver spoiler mesmo, foda-se, a gente não se importa com isso.
O importante é que eu assisti, quem não viu, os problemas seus.
Se você tá assistindo um podcast com o nome Enola Holmes, a gente deduz que você assistiu o podcast, ou o filme, né, velho?
É verdade. Não, mas ele aparece em pontos chaves, assim, um personagem que... eu gostaria de ter visto mais dele, porque eu gosto muito do ator também.
Eu também gosto dele.
Mas não achei que ele ficou sem graça. Eu achei o Microsoft lá muito mais chato que ele, sim.
Mas era o papel dele, né? O papel do ator era ser insuportávelzinho, né?
Era ser o super machista opressor, né?
Mas aí que tal? O meu Sherlock que eu tô acostumado é o do Benedict Cumberbatch, né? Da série que ele faz com o Lester. Qual é o nome do Lester, irmão? Martin Freeman, né?
Sei lá, pra mim é Lester.
O cara que fez o Senhor dos Anéis, né? Fez o Bilbo no Hobbit, tá ligado? Eu tô acostumado com esse Sherlock Holmes. Inclusive, uma coisa que tá acontecendo, que rolou treta essa semana, é que a Netflix foi processada pela empresa, né? Pela empresa detentora dos direitos autorais do Sherlock Holmes. Porque é o seguinte, o Sherlock Holmes, ele já tá há tanto tempo no mercado que ele já é liberado os direitos dele. Você sabe disso, né, Andrei?
É, porque ele cai em domínio
público. Caiu em domínio público. Inclusive, se você quiser fazer um livro sobre o Sherlock, você pode fazer. Inclusive, o Jô Soares já fez um livro sobre o Sherlock Holmes. Mas aí que tá parado.
Ah, é o...
É, pode falar, pode falar.
É o Conde de Baker Street,
né? Isso. É alguma coisa assim, se eu não me lembro bem. Mas aí que tá a parada. É, o que caiu em domínio público é antes da Primeira Guerra Mundial, que é o Sherlock Holmes, que é sem emoção. O Sherlock Holmes do Benedict Cumberbatch, que é mais detetive, que é mais sério e tal. E o que aparece no filme...
O do Homem de Ferro também.
É, o do Homem de Ferro é esse. Aí o que aparece nesse filme da Enola é o Sherlock Holmes que apareceu depois da Primeira Guerra Mundial, que é um Sherlock Holmes mais emotivo, que foca mais na família, entendeu? E aí que rolou a treta, porque o que tá em domínio público é o Sherlock Holmes sem emoção. E o filme da Enola fez o Sherlock Holmes com emoção, que tá interessado na família e tal, então a Netflix tá sendo processada, cara, por causa disso. Uma treta sinistra, né, velho? Engraçado isso de domínio público, do que não é, né, velho? Um bagulho muito complexo.
É
estranho pra mim. O cara vai processar a Netflix, pelo que eu entendi aí, foi pela personalidade do Sherlock.
Exatamente isso, porque o que tá no domínio público é a personalidade do Sherlock Holmes sem emoção.
Ah, que é
entendeu?
A mais popular, né?
É, a mais o quê, meu? Desculpa.
Popular.
Isso. E essa personalidade do Sherlock Holmes que foca na família.
Eu
que
nem
tem
sabia que Sherlock Holmes tinha parente.
Tem, ele...
Eu também não.
Não, ele tem o Mycroft, que é o irmão dele.
Eu sei que ele tem mãe e pai, eu sei que ele tinha que ter, né?
Não, é.
Mas o resto eu não sabia, não.
Inclusive, a Enola, ela nos livros, ela é tão foda quanto ele e tem alguns livros e tal, que a Enola, ela é tipo a arquirrival do Sherlock Holmes do mesmo nível, tá ligado? Ela é fodona tanto quanto ele, a Enola.
É...
Nossa, eu achei que ela tinha sido inventada, tinha sido criada em outro universo, assim.
Não, mano.
Não sabia que ela apareceu.
Eu também não sabia que eles coexistiam.
Eles já coexistiram, sim. Inclusive na série do Benedict Cumberbatch, eles chegam. Que eu me lembro, ela não chega a aparecer, mas o Mycroft já chegou a comentar sobre a Enola e tal. E o Benedict Cumberbatch fala: não, não vou me envolver ela, sei lá o quê, tá ligado? O bicho tem meio que cagaço de envolver a Enola nas tretas, sacou?
Igual vocês estão falando, né? Que o Sherlock que vocês estão acostumados é os outros, né? O Sherlock Holmes que eu estou acostumada é dos vegetais. Não sei se você lembra que passava...
Sério, velho?
Que ele era um pepino e o seu Otis era um tomate.
É o vegetais, vegetais.
Era esse Sherlock Holmes que eu gostava. Então era completamente diferente.
Caralho,
eu não gostei muito, não. Eu achei... Porque, tipo assim, a gente já tem uma concepção, já espera. Independente de quem atua, a gente já sabe como que vai ser o Sherlock, né? Esse aqui foi diferente, que não acrescentou muito, independente dele ter aparecido pouco, ele não trouxe aquilo que a gente gosta, que é aquele mistério, a sagacidade do
Sherlock. Ele não mostrou ser fodão,
só no olhar dele, só ele chegar assim, olhar pros lados, você já sente a sagacidade dele, que eu acho que isso é o principal, principal característica dele, e não teve isso,
porque,
né?
Porque o Sherlock Holmes, mesmo o do Tony Stark lá e do Benedict, os caras são fodão, assim, eles são gênios. Esse Sherlock parece que o bicho é meio normal, tá ligado? Ele não tem essa sagacidade.
E não parece que é algo construído, que é algo estudado, que ele é tão foda assim porque ele estudou, porque, né, ele se aperfeiçoou. Não é de família. A mãe é assim, a irmã é assim, é o gene. Só o Microsoft que não pegou o gene. Só.
O Microsoft que é foda.
Aí, tipo assim, tira um pouco do lado especial do personagem, essas características dele ser um detetive tão foda. Porque, não, ele não se aperfeiçoou, não. Ele puxou da mãe, tá ligado?
Aí
todos os irmãos, filhos, netos, sobrinho, tudo vai puxar também. Ficou meio assim. Não curti muito isso, não.
É, parece só que ele é um cara normal com muita fama.
Sim. Mas outra coisa que eu achei foda foi que eles diminuíram muito o Mycroft, velho. Porque o Mycroft, ele tem essa pegada de ser mais... britânico, assim, mais elegante, porque ele é meio que... Ele
é não sei o que lá do governo.
Ele é tipo da agência do governo, de segurança e tal. O Mycroft, ele é sagaz. Ele não é um gênio, Mas ele é um cara sagaz, entendeu?
Não, eu não acho que ele seja sagaz, ele é influente.
Ele é influente também. E já no... nesse esse Mycroft
aí... Eu digo assim, nesse do filme, né?
É, não, e esse do filme, na minha opinião, eles diminuíram muito o Mycroft pra um cara machista cuzão, entendeu? E o Mycroft não é isso, entendeu?
Uhum. É, pela...
Eles queimaram o Mycroft?
Então, é, pra mim ele queimou o Mycroft, entendeu? Eu acho que o Mycroft tem mais potencial do que o que o filme pareceu. No filme pareceu simplesmente um babacão influente machista, entendeu?
É, porque alguém tinha que fazer esse papel.
Alguém, né? Tinha que fazer.
É. Aí falar, não vamos fazer o Henry Cavill fazer isso, não. Vamos jogar esse cara aqui.
É.
Não que esse cara aqui não seja importante, porque eu não conheço o ator, mas eu sei que ele deve ser um ator que, né?
Ele é famosinho até. Ele fez
O rosto dele é bem familiar, velho.
O filme que ele fez foi com a menina lá do Game of Thrones, que ficou famoso, Como Eu Era Antes de Você e tal. Foi
verdade!
Foi o último filme mais famoso que ele fez.
Ele é tipo deficiente, né?
Cadeirante lá e tal.
Ah, eu lembro, mano, dele. Ele fez também Jogos Vorazes, né?
Ele fez vários... Ele fez um monte de coisa que eu não lembro. Ó, tô vendo aqui, né?
Ele fez até Piratas do Caribe.
Na Wikipedia aqui dele. É, Jogos Vorazes. Não lembro dele em Jogos Vorazes. Não lembro dele em Piratas do Caribe. Não lembro dele em Branca de Neve. Tem vários filmes aqui.
Puta merda, ele fez Branca de Neve? Eu tava vendo esse filme agora.
Pois é! Que tem a Christian Stewart.
Caralho, André.
Ele tá nesse filme. Eu não lembro dele.
Eu tava vendo esse filme agora, foda, velho.
Desculpa, é sério. Eu vi o filme agora há pouco, tá vendo lá?
Tu não lembra dele no filme?
Não, meu, eu vi o filme agora. É. Sei lá. Bem que eu vi dois anãos. Ah, será que ele era um dos anãos?
Cara, eu não sei, velho. Mas assim, o rosto dele é um rosto familiar. Você olha pra ele e fala assim: ah, eu já vi esse cara, mas tu não sabe da onde, tá ligado?
As Panteras. As Panteras eu não assisti.
Ah, ele tem um rosto muito comum pra mim, cara. Ele é tipo metade dos galãs de Hollywood aqui, que é tudo igual. Você pega ali e muda uma coisa ou outra.
É verdade.
Eu juro por Deus, ele é muito parecido com uma galera aí que eu vejo.
Sim.
Assim.
Ele é bem padrãozinho.
É,
então eu não consigo diferente do Henry Cavill, entendeu? Ele tem um rosto um pouco diferente ali.
Tem, você não consegue consigo... ver, você consegue diferenciar ele, né, velho?
Sim, agora ele não é, não tô falando mal do cara. Que eu não consigo identificar.
Sim.
Mas enfim, assim, no quesito filme, vocês gostaram, vocês não gostaram? É, qual foi o ponto forte que vocês acharam, o ponto ruim? Conta pra mim e depois eu dou minha opinião.
Pode falar, Andrei.
Olha, o filme pra mim parece uma peça de teatro feita pro cinema. Ela quebra diversas vezes aquela parede
entre o
espectador e a gente.
É.
Sim. Então ela não tem essa parede. Eu acho sensacional o filme assim.
Pois é, cara. Nesse filme eu acho que não combina, mano. Vou ser sincero. Eu acho que não combina. E, inclusive, me tira do filme ela fazer isso nesse filme, entendeu? Porque o filme...
É isso que eu ia...
Porque o filme é focado em investigação e tal. É, você tem que entrar no filme. E ela tira a gente toda vez ela mostra assim, não, você tá sentado no sofá, eu que tô resolvendo. Então eu acho que isso atrapalha.
É, ela tira a imersão que você tem.
Tira.
Porque você não tá ali... Por exemplo, isso eu acho que foi o que deixou o filme longo demais e arrastado. Entendeu? Eu gostei disso numa série que chama Daybreak. Pois se vocês virem e tal, vocês vão reparar isso também. É... Lá ficou legal. Aqui não achei que ficou tão bom. Embora eu adore filmes assim, isso tirou totalmente a imersão que eu tava tendo.
É, no porque... Deadpool funciona, tá ligado? No Deadpool funciona. No House of Cards funciona essa quarta parede. Mas nesse filme eu acho que não deu certo, vai, sendo sincero.
Sim, porque às vezes um filme nesse estilo aí, pra mim, ele funcionaria quando você não se toca que você tá vendo um filme.
Sim.
Que você tá tão dentro da história que você só vai, entendeu? Vai passando. E aí isso aí deu uma quebrada. Mas, no geral, eu acho que o filme foi gostoso de assistir. Porque, embora ele seja um filme com aventura, tem uma batalha, assim, né, tem um mistério e tal, ele passa a fluidez do que ele quer passar, tanto da luta, né, do feminismo, como o mistério de achar a mãe,
uhum,
e tudo mais. Eu achei legal. É um filme pra sessão da tarde que não pode passar na sessão da tarde.
É.
Porque ele é um filme... Embora ele tenha aspectos leves assim, eu não acho que ele é um filme tão leve. Eu gostei, né? Porque passou assim... O tempo lá, eu não quis parar de ver o filme. Isso pra mim já é um ponto muito grande, que às vezes o filme quando tá ruim, com 15 minutos eu já desisto. Mas eu achei legal. Eu só achei engraçado o personagem daquele cara que queria matar o Tim Kingsbury lá, não sei como é que fala o nome.
Ele é o vilão, né?
É, o vilão. Eu achei muito legal que aquele cara, ele falou uma palavra o filme inteiro.
Verdade.
Inglaterra. E eu achei magnífico isso.
Não, ele faz o papel do vilão. Assim, é aquele vilão bem caricato, né,
velho?
Não é
nem vilão, ele é o capanga, na verdade, né?
É, ele é tipo aquele cara do Esqueceram de Mim.
Exatamente.
Ele passa o tempo inteiro, ele é um Tom. Ele passa o tempo inteiro correndo atrás do Jerry e não fala uma palavra. A diferença é que o Tom não morre.
E não consegue. Não.
Ai, gente, spoiler de novo. Problema de vocês.
E você, amor, o que você achou?
Eu gostei também. Essa questão que vocês falaram aí da quebra da quarta parede e tal, da forma que eles usaram no filme, eu acho que esse é um jeito que funciona com comédia, eu acho.
Igual
é um jeito que funciona com comédia. Com esse tipo, apesar do filme ter uma leveza, não combinou, porque igual vocês falaram, quebra mesmo essa imersão e tal, essa expectativa do filme. Quebra um pouco, mas ao mesmo tempo, quando ela faz isso, ela faz com simpatia, que parece que você até sorri de volta pra ela quando ela fala com você.
É legal,
né?
ela é bem carismática. Quando ela faz você dá vontade de abraçar ela, tá ligado?
Você até dá um sorrisinho de
desculpa.
Volta.
Desculpa cortar vocês, mas a hora que ela falou assim, aí, você tem alguma ideia? Eu sugeri uma ideia.
Essa cena é legal, é da hora, é verdade.
Então, já sabemos que se trouxer ela pra um filmezinho assim, uma comédia romântica, sei lá, algo assim, mais engraçadinho, mais adolescente, e ela fazer isso, vai funcionar. Porque ela tem carisma pra isso, né?
Sim.
Tomara que apareça algum trabalho que ela possa mostrar isso pra gente de uma maneira que funcione no filme, né? Aí a questão do Sherlock, ele é mais pra trazer um nome, uma presença, ele é mais ali, ele é mais uma presença do que um personagem em si, né?
Que é pra dizer que
o brilhantismo dela é por conta dele, né?
E uma coisa que o Andrei comentou que não gostou, que ele não apareceu muito no filme, isso é legal porque ele não tira o estrelismo dela.
Exatamente, porque o foco é ela, né? Mas eu acho assim, se não queria focar ele, não botasse ele. Entendeu?
Sim.
Se não queria coisar, não botasse. Porque se. Entendeu? Se você bota o cara lá, o estrelão, algo dele você espera, né?
É verdade.
Não achei que esse personagem combinou com o Henry Cavill. Não gostei, não. Eu não gosto dele, na verdade. Vou falar logo. Não gosto dele. Então, ele nada que ele faz me agrada, coitado. Mas enfim.
Eu gosto dele pra caramba.
Não gosto, não.
Ah, eu sou fãzão dele.
Eu também.
Não, o Felipe tem uma paixão por esse homem, que Deus me livre.
Eu falo pra Ana que se eu pudesse escolher um corpo na vida, o cara perfeito pra eu ser seria ele, tá ligado?
Não sei se ele ia te querer. Mas aí o filme também tem uma... Igual o Andrei falou, que parece um teatro. Outra coisa que traz é o cenário. O cenário é bem... traz essa coisa assim, né? Teatral, assim, meio rococó, barroco, sabe? Eu gostei. eu gostei do o figurino, é bem legal. E mostra também essa... Igual o Andrei fez a piadinha no começo, né? Me dá R$5 que eu troco de roupa, né? Então, ela já vem que ela tem esse outro lado do detetive que o Sherlock às vezes tem também, que é o disfarce, né?
Uhum.
Que ela sempre, todo, em vários momentos, né? Praticamente todo momento que ela aparece, depois que ela vai embora, ela tá com um disfarce, né? Entre aspas. Um disfarce diferente, isso é legal também, que mostra a versatilidade da inteligência dela, né? Eu gostei também. O elenco é muito bom, igual a gente falou, tem ela, né? Tem a Helena. Tem aquela Frances de Latour, que parece que ela saiu direitinho de Alice e foi pra lá, não trocou nem de roupa, fez a mesma véia, coitada. Tem a Fiona Shaw também, que é uma ótima atriz. Tem...
O garoto é carismático também, o Lois, né?
Lois. Que ele faz o Tio Kingsbury, não sei falar o nome dele.
Ele é carismático, não é que ele chama atenção, mas ele faz o papelzinho dele.
Fez o papelzinho. Não sei se eu gostei do crushzinho ali, não sei, sinceramente. Se eu gostei desses negócios que... Porque ficou uma faisquinha ali de crush, né?
Não, ficou óbvio, ficou claro.
Ficou claro, não sei se eu gostei. Aí, ao mesmo tempo que eu gostei dessa questão de trazer o feminismo, de trazer a luta, eu achei no final uma balela, porque vai, corra atrás do seu futuro é só você, você que faz sua vida. Mas você faz, é igual aquele povo assim, ai, eu construí tudo do nada, eu apenas tô dirigindo a empresa que meu pai me deu. Ela é tipo assim, porque ela carrega o nome Holmes, onde ela disser que ela é Holmes, todo mundo abaixa a crista pra ela, entendeu? Ela vem ali dessa questão do detetive que o irmão dela construiu, querendo ou não, ela andou na onda dele, né?
Uhum.
Eu sou, igual quando ela chegou lá, eu sou assistente do Sherlock. Então, onde ela falar que é Holmes, né? Então, é muito fácil você dizer... Aí, o irmão dela político, o ricaço, entendeu? É muito fácil. Ai, faça seu caminho, faça não sei o quê. Quando você já tem tudo, tudo fácil. Eu quero ver você vindo nada, entendeu? Quero ver, minha filha, tu sair do barro.
É.
Agora ali, ah, minha mãe me deu, meu pai me deu, meu irmão me deu, minha filha. Você não tá fazendo nada, queridinho. Tá tudo na tua mão.
Não, mas se ela conseguiu isso, é porque ela
merece. É tipo isso aí. Se a coisa é porque eu mereci. Entendeu? É. Isso eu achei, aff, bullshit, sabe? Assim, nossa, ridículo isso, porque é bem isso. Mas quem tá. Mas o povo não enxerga isso, não. Só quem enxerga é nós aqui, o pobre. Que o pobre é que vê, que o rico, o filho do rico lá, quando chega lá dizendo que ele que conquistou, ele não percebe que ele tá pagando vexa, não. Quem percebe é a gente, né?
É.
Então eu achei.
Isso é verdade.
Né? Eles ficam todos, né? Não, isso aqui eu conquistei com o suor do meu coisa. Igual na época que tinha aquela Betina lá.
Lembro.
Eu sou Betina, tenho não sei o quê, tenho 1 milhão de patrimônio, não sei o que lá. Mas só que o pai dela tinha dado metade,
Ela não falou por fora que ela era milionária antes, né?
Que o pai dela deu pra ela, não sei o quê. Então sempre tem isso, né?
Cara,
mas enfim.
E eu acho a Millie Bob Brown, eu acho ela uma garota tão bonita, sabe? Eu queria que ela não ficasse velha e colocasse boca, beleza, né? O kit beleza, que é harmonização facial, tirar a bochecha, colocar beiço, colocar nariz de Michael Jackson. Porque ela é uma garota muito bonita, não é? Ela tem um charmezinho bonito dela.
Hoje em dia a pessoa não precisa nem ser bonita. Pra mim a nova beleza é o natural, sabe? Porque todo mundo, cada dia que passa, é cópia da Gretchen.
É, eu acho ela muito linda e eu tenho medo. De
puta
tipo,
merda.
Eu acho ela muito linda e tenho medo do,
dela entrar
nessa vibe e daqui a pouco ela vai virar um clone igual todo mundo da Fazenda, tá ligado?
É, tomara que não.
É, eu acho que isso é inevitável. Se até Angelina Jolie entrou nessa.
Pois né? É, velho. Mas é triste, sabe, mano? Porque você tira as características que deixa a pessoa única, né, velho?
Mas o mais triste é porque eles, não sei quem falou pra eles que isso é bonito. O mais triste é isso, que tá todo mundo feio, pensando que tá bonito, gente.
Aí a pessoa faz pra ser diferente, ela fica igual todo mundo, tá ligado?
É.
Mas vamos lá, vamos pra as notas.
Você não falou o que você achou.
Não, o que eu... é verdade. Ah, tá.
Vai, toma.
Oh, eu achei o filme arrastado,
depois que
tá ligado?
Depois o filme foi legalizado.
Eu achei o filme arrastado. Quando eu fico com vontade de mexer o celular no meio do filme, mano, é porque tem algum bagulho errado, porque eu não faço isso. E teve horas que eu tive vontade, eu achei o filme arrastado, mas ao mesmo tempo eu gostei dessa ideia do feminismo, eu gostei da forma que a Enola foi criada, eu gostei da forma que a mãe dela vê essa parte do feminismo e o caminho que ela foi. Eu acho que o arco do garoto, que o garoto entra, ao mesmo tempo que é interessante... Eu acho que atrapalha um pouco o foco do filme. Mas, assim, é um filme legal, cara. Eu acho que tem potencial aí pra uma continuação e o filme deixar entender que pode ser que tenha. Tem uma galera gostando muito do Henry Cavill como Sherlock Holmes. Tem muita gente comentando que é o melhor Sherlock Holmes, sei lá o que eu não acho. Mas se tiver aí, ó, tem um potencial. Então, eu gostei, cara, do filme. Não vou falar que é um filme excelente, mas é um filme de ideias boas, sabe?
É um filme pra assim, igual a gente assistiu agora à tarde num domingo ali, depois do almoço. É um filme leve, é um filme de boa, dá pra assistir assim, tranquilamente.
Mas podia ser menor, ele é muito arrastado.
É.
Mas vamos lá, vamos pras notas. Qual nota você dá, André?
Cara, nunca fiz isso na minha vida. eu acho que a nota maior aqui vai ser a minha.
Eita, vai lá.
Mas. Ah, sei lá, cara, eu não adorei o filme, mas eu achei assim. Se eu tivesse pago pra ir no cinema, eu não teria pedido meu dinheiro de volta. Eu acho que
não, foi. Não, concordo com você, mano. É bem nessa pegada mesmo. Eu também não pegaria meu dinheiro de volta, você deu
até
nota 7,
ninguém
né?
Ninguém ia devolver, porque você já assistiu o filme todo.
Ninguém ia devolver. Ah, não, mano, mas sabe, Sabe aquele sentimento que você fala assim, putz, dá vontade de pegar o meu dinheiro de volta?
É Venom.
É isso que eu quis dizer, entendeu?
Aquele lá daquela menina lá? Qual? Que é metade robô?
Ah, a Alita, você não gosta de Alita, né?
Alita, Venom, esse filme todinho aí, eu me revoltei. Queria meu dinheiro.
Oh, eu...
Ele não deu a nota, Felipe.
Ele deu, ele falou 7.
Ele falou 7?
Uhum. É, eu falei 7.
Ah, tá, não ouvi.
E eu também, cara, antes de ter essa conversa, minha nota também seria 7, André. Então estamos aí, ó, em sintonia. É, eu acho que é um filme empatado. Que não é, caralho, que filme excelente, mas é um filme bom. Um filme que passa de ano. Quando você chega com 7 em casa, é, você não passa vergonha, tá ligado? Seu pai tomou, acha da hora, não, ah, tirou 7.
Não, meu pai, eu ia passar vergonha.
Eu não, eu acho...
Pô, 7 na faculdade, nossa.
É, pô, é.
É, mas quando você tá na faculdade, você não tem mais obrigação de mostrar o boletim pro pai, né?
É, também.
É, tem essa também.
E você, amor?
A não ser que você seja Betina.
É, exatamente.
Senão não ganho 1 milhão, né? Ó, o filme me surpreendeu. Eu esperava muito menos. Foi mais do que eu esperava. Eu gostei ali da história. O enredozinho foi até que bem construído e tudo mais. O que quebra um pouco é quando entra a história do menino, que não casa bem. Ao momento, eu não sei qual é a distância... Até agora eu não entendi... Qual a distância da casa dele pra Londres?
É, porque ele, é teletransporte,
é,
né?
É teletransporte. Porque primeiro ele tem que sair de lá de trem, aí depois ela volta pra lá de carroça, aí depois eles pegam o automóvel, aí a última vez, eu não faço a menor ideia de como é que eles saíram de lá.
A última vez, é corta a cena, eles estão lá.
Eles estão, é. Então, assim, você fugiu pra outra esquina? Não entendi pra onde ele fugiu. Qual, de fato, qual era a distância, entendeu?
E ele fugiu pra trabalhar numa floricultura, né? Sei lá.
Pois é. Então, aí quebra um pouco isso. Aí bota a véia, a avó que conspira e tal.
Que eu achei meio idiota, achei meio Scooby-Doo essa cena.
Meio Scooby-Doo, é verdade. É. Porque primeiro forçou a barra pro tio, é, né? Aí depois, não, o tio é inocente, ele não tava nem aqui.
Eu vi muita gente reclamando disso. Porque um filme bom de mistério, ele te dá dicas, mas ele entrega. Esse filme, ele deu dicas... E enganou a gente porque em nenhum momento ele deu dica que podia ser a Vera, entendeu?
E então isso é filha da putice. Em nenhum momento as dicas foram coerentes. Para um filme de Sherlock Holmes, te dar dicas ruins, é, né?
É.
É meio complicado, né?
Sim.
Então eu acho que por conta desse arco do menino... Aí o bicho, o menino... Ó, outra coisa. O cara não morreu com a fábrica de fogos pegando fogo, mas morreu com a cabeça na maçaneta. Não entendi.
Não, mas ele não morreu não. Porque depois que ele bate na maçaneta, a Elona Holmes ainda chega nele e tal e fala, quem é você? Quem matou e tal? E falou assim, eu sou a Inglaterra e tal. Ele não morreu não, ele tipo ficou...
Eu acho que aquela ali foi as últimas palavras, não foi não?
Eu acho que não, acho que ele ficou tipo baqueado, sei lá. Não ficou, deixou claro.
Né?
É, não deixou claro.
Eu achei que ele tinha falado e morrido.
Pode ser também, eu entendi isso. Que ele falou e morreu.
É, pode ser também,
que
é verdade.
Foi tipo as últimas palavras dele.
E qual nota, amor, que você dá?
Mas aí o bicho não sofreu nenhuma queimadura com a fábrica de negócio pegando fogo? Isso não existe, não, gente.
É verdade. Ele podia ficar meio dos caras do Batman, tá ligado?
Pois é. Então, tipo assim, são coisinhas que para um filme de Sherlock Holmes, sabe assim, não pega bem, né? Uh-huh. Então, teve esses defeitozinhos e tal, teve as coisas legais que a gente já comentou, eu daria, assim, 6,5.
6,5, né? Tá bom.
Nossa, ela encheu a bola, ela adorou o filme. Nossa, me surpreendeu, 6,5.
Mas é porque, pô, a Ana tava esperando 3, tá ligado?
Eu tava esperando um.
Nossa. A Ana tava esperando um filme inassistível.
Eu nem tinha intenção de assistir esse filme, pra ter uma noção. Se não fosse pra gente gravar isso daqui, eu não iria assistir esse filme.
É, então pra ela foi tipo... Caralho, que filme... Pra ela foi tipo o nosso Vingadores Ultimato, tá ligado? Pra ela, entendeu? A nota, entendeu?
Nossa. Não, isso foi só um comentário que eu imagino se o Felipe for cozinhar alguma coisa. Meu Deus, não pede nota não. Porque a mulher é exigente.
Ela é.
Mas ó, sabe o que que é? Tipo assim... É. Eu sou muito assim, sempre que a gente quando eu assisti o filme, eu gostei bastante do filme, mas sempre quando a gente grava, que a gente vai conversando,
ou ele melhora ou piora, né?
Que cada um vai expondo, vai expondo suas ideias, eu vou repensando e tal, não sei o quê. Isso sempre muda a minha concepção um pouco. Aí às vezes eu assisti o filme, eu detestei, mas no meio da conversa, a conversa me traz, né? novos pontos que eu não vi, coisas que eu não percebi, e aí eu passo a gostar muito mais do filme. Ou ao contrário, eu passo a gostar menos. Eu gostei mais na hora que eu assisti, só que a gente conversando aqui, eu vi umas criticazinhas, algumas coisinhas assim, que eu acho que deu uma baqueada no filme, porque são coisas assim que não tinha necessidade de acontecer, que poderiam de fato ser melhores por falta de cuidado, eu acho, entendeu?
Eu vou dar um exemplo de um filme que tu achou meio meia boca e quando fez o podcast você gostou mais, que foi O Resgate. Quando você assistiu O Resgate, você falou, é um filme mediano. Aí depois que a gente conversou, você falou assim, não, cara, até que tem um roteiro até que fechadinho e tal. Aí você mudou um pouco, né? Então
depende do que isso me faz pensar.
Exatamente.
Pois é, então 6,5.
É, 6,5, né?
A gente até que chegou próximo. Porque no IMDB, até o momento, a nota dele tá 6,7.
É, tá bem similar, nossa.
Que eu acho que.
Ficou entre nós.
Foi perto do que o que a gente, né, mais ou menos.
É, a nota ficou tá entre boa.
As notas mesmo.
A nota tá de boa, tá meio que no. Na média, né? Nossa.
Mas
né?
Aí pode ser que aumenta ou que diminui, né? Porque o filme. Tá há pouco tempo, né?
É novo ainda, né?
É, o filme é novo.
Não, mas ele já teve 36 mil votos, então já é uma quantidade de votos considerável. Então eu acho que vai ficar variando entre 6,5 e 7. Eu acho que não varia muito mais que isso, não.
É que eu acho que pode dar uma ilusão, assim, no filme, é que eles pegaram um elenco muito bom, né?
Sim.
Aí você fala, tudo bem, o Sherlock Holmes apareceu... O Sherlock apareceu, sei lá, 15 minutos no filme, como o Felipe mesmo falou, mas era o Henry Cavill.
Sim.
Né? O pessoal gosta. Aí vocês pegam a menina, que eu não sei o nome dela, toda vez eu falo, putz, é esse, aí eu esqueço. Aí levem lá.
Millie Bobby Brown. Beleza.
Isso, ela tem bastante fanbase também, se for ver. Muita gente gosta dela. Sim. Também pelas outras obras
que a ela Helena fez, né? Também, a Helena Bonham Carter também, ela a Helena... tem uma fanbase muito forte.
Então você dá uma... Às vezes, assim, o filme teve algumas falhinhas, o povo até releva e fala, nossa, amei. Por quê? Por causa dos atores.
É.
Eu falo isso porque todo filme que ela participa, eu não consigo falar, não gostei.
Sim. Entendeu?
É verdade. Ela é foda.
Porque, mas, teoricamente, de fato mesmo, ela só... Aparece no final, né? Porque a todo momento são flashbacks, né?
É,
sim.
E eu acho que é o que vai levar também muita gente a assistir o filme, né? Porque fala assim, vou assistir só porque tem fulano, né? Que é o que pode aumentar a audiência também do filme, né? Que tem muito isso.
Exatamente. Então, Andrei.
Então é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer bem, né? As opiniões sobre o filme e tal. Pessoal, assistam aí quem já assistiu. Comenta lá se concorda com a gente, se a gente fala muita merda, se quer processar. Enfim, deixa lá seus pontos de vista, né?
Uhum.
E eu queria muito agradecer ao Andrei por ter vindo aqui participar com a gente. Muito obrigada. A gente adorou a sua participação, você acrescentou muito na conversa. A gente adora o seu podcast também. Então deixa aí seu recadinho final, onde o pessoal se acha... Te acha, onde acha seu podcast, suas recomendações.
Sim, mano, e você é da casa, você já participou também de outro podcast nosso, do Dia dos Namorados, nosso podcast mais ouvido. Então, você vai voltar mais vezes aqui. E outra coisa que eu queria falar é como é que tá o seu relacionamento com a Jéssica, né? Que o pessoal ouviu a conversa, ouviu como é que vocês se conheceram e tal.
Foi meio conturbado, né?
Mas como é que vocês estão, cara? Conte tudo aí e já aproveita e fala onde a gente vai encontrar você.
Agora, se tivesse ruim, tá
ferrado. É mesmo, né? Corta. Ó, galera, a gente fez a pergunta. Se cortar é porque não tá bem, não.
Exatamente.
Não, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. A gente tava na casa dela agora há pouco vendo o Branca de Neve, que eu até falei com vocês aí. Mas ela tá tranquila. Eu só não chamei ela pra gravar, porque quando vocês falaram que era ligação, não ia dar pros dois escutar aqui. E tá um calor ferrado, coitada. Ela tá lá na sala com a minha mãe, porque lá tá mais frio.
Mas a gente vai fazer um casal Flix, pô. Lembra que a gente já tinha até planejado que seria uma brincadeira entre casais? A gente vai fazer essa porra ainda, pô.
É, vai ser o Casais Flix. Não, pode ser.
Casais Flix, né?
É, porque aí já, né?
Não, é assim, então, não, mas aí... então vai rolar, mano, vai rolar. Então, o convite já tá aí em pé. Ainda esse ano aí a gente ainda vai fazer uns projetozinhos junto aí, mano. Tem que participar mais aqui com a gente.
Beleza, tamo junto aí. Se vocês quiserem participar do nosso lá, só que lá é só bobagem, né?
Não, pode chamar, só chamar que a gente participa, mano. Tamo junto aí.
E onde é que acha vocês, que tu não falou até agora?
É, a gente tem o Instagram lá, instagram.com/pncpodcast. Tem o Facebook também, que é podcast PNC, né? E a gente tá no Anchor, a gente tá no Spotify também, a gente tá em vários agregadores aí. É, se quiser seguir a gente lá no Apple Podcasts e dar 5 estrelinhas pra nós lá, a gente agradece também.
Só o ouro.
E é isso aí. Eu queria agradecer também pelo convite e pedir desculpa, porque eu sou uma pessoa muito perdida, com a minha cabeça ela se atrapalha quando eu tô falando.
Não, porque isso foi show demais.
Pra mim dá muito certo isso, porque as pessoas rindo tanto que eu sou perdido. Mas aqui eu tentei explicar um negócio, eu acho que eu derrubei... Sabe aquelas crianças que vai pegar uma coisa que caiu com um copo de leite na mão? Aí derruba o leite?
Não, mas deu pra tipo entender tudinho.
Deu, pô, você explicou direitinho, pô.
Às vezes tem que procurar um médico, então tá, pode ser alguma dislexia, algum negócio assim.
É, né? Às vezes você é só retardado. É, você pode ser retardado. Mas tirando isso, a gente continua sendo brother
eu
e tal.
Eu voto na segunda opção, porque eu já aceitei isso.
A lei de pau no cu é retardado.
Olha, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque você queimou meu filme aquele no episódio de Dia dos Namorados, que eu sou uma pessoa romântica. E você tá certa. Mas eu não sou um Shrek também, tá?
Eu não tenho que perguntar pra Jéssica, né, meu filho? Você falando não, tá, não me garante nada, ela que tem que dizer.
É verdade.
Putz, é verdade, eu sou suspeito, né?
É, a próxima vez que ela vier aqui, eu vou perguntar pra ela. Aí tá, tu bom, tá lascado, porque ela vai falar a verdade, tu tá lascado.
Beleza.
É, inclusive, Andrei, agora eu tô fazendo assim, quando é um convidado que é dos Podcasts Unidos, eu falo pro convidado falar o que é a iniciativa Podcasts Unidos. Aí tu se fudeu, fala aí o que é a iniciativa, fala aí.
Ah, beleza. A iniciativa, eu entrei mais ou menos na mesma época que vocês.
Foi. Né?
Porque foi junto.
Eu acho que você entrou um pouquinho ali antes, talvez.
Ah, bom, eu não sabia que você tinha entrado depois, porque eu... Enfim, essa parte você corta.
Tá.
Ou não. A iniciativa é um grupo de podcasters underground, eu costumo falar, né? Porque a gente não tem, não tem uma verba grande, né? A gente faz a nossa própria edição, a nossa própria postagem, produção e tudo mais. E o pessoal se une e comenta nos podcasts e no Instagram pra levar a hashtag, né? Para as pessoas acompanharem todos os que tiverem no Instagram do Podcasters Unidos, pra gente expandir um pouco os nossos ouvintes pros outros podcasts também, porque tem de vários tipos de podcast lá.
Sim,
né? Tem humor, verdade. Tem sobre cinema, tem sobre esporte. Então, se você tá afim de ouvir um gênero de podcast diferente, entra lá no Podcasters Unidos, né? Hashtag Podcasters Unidos, e vai ter de todos os tipos ali pra você se divertir.
Show de bola, cara. Explicou. Falei certinho. Bem? Explicou melhor que a gente, com certeza.
Foi improviso. Opa.
Então é isso, pessoal. Um abraço pra todo mundo, um abraço virtual. Até a próxima e tchau!
Muito obrigada, pessoal, vocês que ouviram até aqui. Siga-nos lá no @casaflixpodcast no Instagram. Comentem lá o que vocês acharam do episódio, as suas opiniões sobre o filme, que nós estaremos aqui lendo o comentáriozinho de vocês na próxima edição. Valeu e até a próxima.
Valeu, tchau.
Falou!
Never taking whatever you told me. I know what I could be. Making the most painful answer. Tell me, is this what you made me?